Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.
Existem hoje no Brasil mais de 3 milhões de usuários de drogas com reflexo direto no aumento da violência, da criminalidade. Em 2013, só em Belo Horizonte, 6.500 pessoas procuraram os serviços de orientação, encaminhamento e informação da Subsecretaria de Políticas Antidrogas de Minas. As comunidades terapêuticas são um instrumento cada vez mais eficaz no auxílio ao poder público, no acolhimento dos usuários e de suas famílias, com um alto índice de sucesso na recuperação. Na mesma linha, se encontram as associações de proteção e assistência aos condenados, instituições que são consideradas pela ONU modelos de unidade prisional. Lá o condenado, pelo trabalho, resgata as condições para ser reinserido à sociedade. Enquanto de cada 100 condenados que cumprem pena no sistema convencional, 180 regressam por novos crimes, nas APCs, nessas unidades de apoio, menos de 20 voltam à criminalidade. É exatamente o inverso da relação anterior. As duas instituições contam, desde a legislatura passada, com a frente parlamentar que agora foi relançada novamente sob a presidência do deputado Eros Biondini, do PTB de Minas, a quem eu tenho o prazer de receber aqui no Palavra Aberta. Deputado, parabéns pelo trabalho. É bom que a frente volte, é um trabalho extremamente meritório, mas quais são os novos desafios? O que é que ficou para trás que o senhor não, o erro que o senhor não cometeu na legislatura passada, e o que é que vem de novo aí?
Então, olá, Paulo, obrigado por essa oportunidade, porque realmente a frente que lançamos ou que relançamos foi uma das frentes de maior atuação na legislatura passada. E uma das mais concorridas e, vamos dizer assim, aplaudidas pelos pares, pelos deputados, pelo trabalho que fizemos. Nós percorremos todo o Brasil, fizemos mais uma vez um mapeamento da realidade da dependência química versus a oportunidade dessas pessoas de encontrarem um lugar para se recuperar. E nós demos uma grande contribuição enquanto frente para o investimento nessas instituições que são vocacionadas a acolher, como você bem disse, acolher e recuperar nossos jovens ou os pais de família, homens, mulheres, que são acometidos pelo mal das drogas. É claro que a problemática da droga, ela avança no país, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira com os principais produtores de cocaína, de maconha. Portanto, o Brasil não só ele é consumidor, ele também é rota para o narcotráfico. Por isso, a problemática das drogas em si já é algo que avança cada dia e também as consequências dela. Aumento da criminalidade, desestruturação familiar, vulnerabilidade social e os nossos jovens nessa situação que a gente vê aí no noticiário diariamente. Por isso mesmo, a necessidade de relançarmos a frente e avançarmos o nosso trabalho. Eu acredito que essa frente, ela deva ser uma frente permanente, legislatura após legislatura. Os deputados que aqui estiverem precisam mergulhar nessa discussão, buscando ser os representantes legítimos das intenções, dos pleitos e demandas dessas entidades, dessas instituições, não só das comunidades terapêuticas, mas também das APACs, que poderíamos dizer que é uma comunidade terapêutica para aqueles que já foram condenados, vamos dizer assim, se nós considerarmos que quase 90% dos crimes hoje, direto ou indiretamente, tem alguma ligação com droga, então as APACs, elas também se tornam uma alternativa, e como você bem disse aí, muito eficaz para recuperar aqueles que nós não conseguimos antes de serem pegos, vamos dizer assim, né, e condenados, encaminhar para uma comunidade terapêutica, que eles possam também ter a oportunidade.
Agora, deputado, os que defendem os CAPs, dizem, mas o poder público precisa ser fortalecido, porque essas comunidades devem receber apoio se a gente trabalha por uma atuação mais leiga, etc, etc, até porque a maioria das comunidades terapêuticas tem uma liderança religiosa, de inspiração religiosa, de alguma forma, né? De várias denominações religiosas, espíritas, católicos, evangélicos, etc. Por que que o senhor acha que ainda há essa dicotomia aí?
Não, na verdade, Paulo, ninguém é bom sozinho. Para você ajudar alguém, se você está sozinho, você é limitado. Se nós tivéssemos a fórmula, de combate às drogas e da recuperação, todo mundo já saberia, já teria acesso a essa fórmula. Todos têm alguma coisa a contribuir e ninguém pode dizer que o outro não tem valor. Os CAPs têm o seu valor e têm o seu papel muito importante na política de drogas, e as comunidades terapêuticas, nem o diga. As comunidades terapêuticas, elas vêm historicamente como aquelas que realmente estão dando a oportunidade às famílias de terem seus filhos recuperados das drogas. Muitas vezes, realmente fazendo até o papel do Estado, dos governos, sem apoio nenhum, sem incentivo nenhum, sem financiamento nenhum, sem possibilidade de convênios, essas entidades vocacionadas, como também são vocacionados os lares vicentinos, por exemplo, para acolher os nossos idosos. Isso historicamente acontece. E lógico que as inspirações muitas vezes vêm de movimentos religiosos. Foi assim com as Santas Casas, foi assim com os filantrópicos, foi assim com os lares vicentinos, são assim com muitas instituições que acolhem pessoas carentes, crianças abusadas ou crianças que fazem tratamento de câncer. Isso todo nós acompanhamos. Então nada mais natural num país que é também um país, apesar de laico, ele é um país de múltiplas religiões e um país que zela pela liberdade religiosa, de ter essas instituições, e não porque elas são de inspirações religiosas, não, porque o índice de recuperação mostra que o caminho da recuperação passa pelas comunidades terapêuticas. Elas encontraram uma maneira, um modelo, uma qualificação capaz de recuperar uma quantidade enorme das pessoas que até lá recorrem. E outras estruturas governamentais, vamos dizer assim, infelizmente não dão esse resultado. Não tem, se você for na Cracolândia, por exemplo, em São Paulo, como eu já fui várias vezes, ou em Belo Horizonte, outros lugares, se chega lá um carro, um veículo da Vigilância Sanitária, da Prefeitura, do governo, não que eles estejam fazendo um trabalho ruim, pelo contrário, são trabalhos importantes, porém a criação de vínculo com o dependente químico, quem criou esse know-how ou essa facilidade de convivência, até mesmo porque
foram essas comunidades. Deputado, ao mesmo tempo que essa frente realiza esse trabalho, como eu disse, extremamente meritório, a gente tem movimentos organizados também dentro do Congresso Nacional a favor da legalização das drogas. Dá para conviver, as duas coisas podem conviver harmonicamente, ou a diferença é muito grande, não dá para conversar?
Nós nunca podemos, como representantes do nosso povo, fugir do debate. Se o problema está aí, todos nós somos legitimamente colocados aqui para discutir. Eu lamento é que algumas vezes nós perdemos o nosso tempo, gastamos nossas noites de estudo para propor projetos que não são em defesa da vida, seja para legalizar o aborto, e os mesmos propõem legalização da droga, os mesmos propõem outras situações que vão na contramão da nosso esforço e nossa tentativa de resgatar as pessoas e salvar as vidas. A legalização da maconha já foi provado na Holanda, em Amsterdã, com a criação dos coffee shops, que hoje a prefeitura e o judiciário estão fechando esses estabelecimentos por um aumento significativo da criminalidade. Foi uma tentativa na Holanda, e olha que a Holanda tem muito maior condições do que o Brasil de fiscalizar, de controlar os jovens, os adolescentes, os adultos.
Até porque é um país muito menor.
Muito menor e mais desenvolvido. Eles lá perderam a condição. Lá eles tinham uma norma da qualidade da cannabis sativa, com um teor menor do componente químico.
Agora está acontecendo nos Estados Unidos, são verdadeiros shoppings. Onde você pode escolher o tipo de droga, tem várias.
Mas muitas vezes o que acontece é que nesses países fracassou. O Uruguai está copiando isso. Em Amsterdã nós já temos o resultado trágico. O Uruguai está fazendo essa experiência, nós veremos isso lá. Já temos notícias.
Uma decisão do governo Mujica, né?
De quem também eu sou até admirador. Mas essa política, no meu ver, é equivocada. E nós estamos trabalhando em outro aspecto, na prevenção, na oportunidade através do esporte, da cultura, para os nossos adolescentes jovens ficarem livres. Você não faz ideia do que é receber centenas de jovens por ano no nosso gabinete, através das suas mães, jovens e adolescentes.
Deputado, deixa eu interromper. O senhor tem no seu gabinete, se não me engano, 4 assessores, ex-dependentes de drogas, né?
Ex-dependentes do crack.
Do crack, né?
Porque muito antes de eu ser parlamentar, há 25 anos, eu ingressei nesse projeto de recuperação de dependentes químicos. Convivi com isso na minha adolescência, sei na pele o que é isso. Por isso
então
não
foi dependente?
Eu fui usuário. E por isso não concordo com essa tendência de liberação da maconha, porque ela é a porta de entrada para as outras drogas. Aqueles que trabalham comigo hoje, que foram dependentes do crack, que nós resgatamos, qualificamos e reinserimos, portanto é que esses cinco estão hoje trabalhando também comigo, existem centenas. Esses cinco mereceram pelas suas qualidades e virtudes, mas nós sabemos o risco que corre a nossa juventude, a nossa adolescência. Eu sempre trabalhei, fui voluntário em outros países, como Portugal, em comunidades terapêuticas, como Vida e Paz, lá em Portugal, e por isso mesmo vim nessa trajetória. Acompanhei, encaminhei centenas de jovens, acompanhando as suas famílias e a sua recuperação. E não, isso não basta. E a Frente Parlamentar vai discutir isso também, como nas APACs. Nós queremos, de tal forma, recuperar a dignidade dessa pessoa, que quando ela volte para a sociedade, ela encontre oportunidade de trabalho, de estudo, encontre um ambiente familiar adequado para que ela não recaia. Nem no crime, no caso das APACs, e nem nas drogas, no caso das comunidades terapêuticas.
Deputado Eros Biondini, do PTB de Minas, parabéns pelo trabalho, sucesso na nova empreitada, que é mais ou menos a mesma lá, a gente já conhece um pouco dos caminhos, e porque eu acho que o Brasil está precisando muito de um esforço desse tipo, sobretudo esse que nasce aqui dentro do Parlamento. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço
aqui com a gente.
E que Deus nos abençoe para realmente ajudarmos aqueles que hoje estão sofrendo por causa das drogas.
E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.
Palavra Aberta. O espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.